notícias.
Obrigada, Florbela, pela informação. Quero lembrar que são 7 horas na emblemática cidade de Kings Ontário, Canadá, 24 horas em Portugal Continental e na Ilha da Madeira, menos uma hora nos Açores. Na vossa companhia, Eduardo e Florbela Pereira, como sempre, ao domingo, das 6 horas da tarde até às 8 horas da noite, levamos para o ar o programa Rádio Atlantis, com transmissão dos estudos da CFAC da Universidade de Queens em Kingston, no quadrante 101.9 FM, em sistema de cabo 90.9. Através da internet podem-nos ouvir em todo o mundo. Na vossa companhia, até às 8 horas, Eduardo e Florbela Pereira. E antes das notícias, a Florbela vai-nos trazer, portanto, o boletim meteorológico com previsão do tempo até à próxima quarta-feira.
Sim, hoje um dia maravilhoso de sol e calor, com a temperatura atingindo os 25 graus Celsius durante o dia, sendo 19 graus Celsius pela noite. Segunda-feira, um dia acompanhado por chuvas leves, sendo uma temperatura de 22 graus Celsius durante o dia e 16 graus Celsius pela noite. Terça-feira, um dia nublado, com uma continuação de chuveiros, sendo uma temperatura de 19 graus Celsius durante o dia e 14 graus Celsius pela noite. Quarta-feira, mais um dia de possibilidades de aguaceiros, sendo uma temperatura de 20 graus Celsius durante o dia e 11 graus Celsius pela noite fora.
Muito bem, Florbela, portanto, vamos então às notícias de Portugal e do mundo. Isto não é comunismo, é evangelho puro. O Papa Francisco quer ricos a pagar mais impostos. Pobres não podem esperar. E enquanto não se resolverem os problemas dos pobres, não se resolverão os problemas no mundo, alerta o Papa Francisco. O Santo Padre defende que são necessários mais impostos sobre os milionários para que o dinheiro possa ser distribuído pelos pobres e pela classe média. Sabe, no entanto, que é um desejo difícil. Se essa percentagem tão pequena de bilionários que tenha a maior parte da riqueza do planeta for incentivada e dividi-la, não como esmola, mas fraternalmente, que bom que seria e que justo seria para todos, afirmou numa reunião no Vaticano. E disse também, de forma crítica, que a disputa para ter mais e mais dinheiro não é uma força criativa, mas sim uma atitude doentia e um caminho para a perdição. E considera que essa conduta irresponsável, imoral e irracional está a destruir a criação e a dividir os povos. Não deixemos de denunciar, isto não é comunismo, é evangelho puro, não é o Papa, é Jesus, afirmou Francisco. Disse ainda que muitas vezes as grandes fortunas têm pouco a ver com o mérito, criticando a exploração de recursos naturais e especulação financeira. Muitas vezes, infelizmente, são os mais ricos que se opõem à justiça social, lamenta. Patriarca de Lisboa lembra em Fátima os nefatos fogos que dizimam vidas. O Patriarca de Lisboa, Rui Valério, lembrou hoje em Fátima os nefatos incêndios que destroem a floresta e desanimam vidas, e apelou à oração pelas vítimas dos fogos que, na última semana, atingiram o país. Na homilia da peregrinação da Bênção dos Capacetes, que reuniu no Santuário de Fátima dezenas de milhares de motociclistas de todo o país, Rui Valério pediu ainda uma palavra e um abraço de solidariedade, de proximidade e de conforto para as famílias e amigos das vítimas dos incêndios. Perante os perigos, hoje presente em Fátima, o Patriarca referiu-se também aos focos de guerra ativos em diversos locais, afirmando para a peregrinação ao encontro de Deus e um hino de esperança na humanidade. Não obstante, nos conflitos mundiais, como na Ucrânia, no Médio Oriente, na República Centro-África, lugares de derrota da própria humanidade, como diz Papa Francisco. O Presidente do Brasil afirma hoje nas Nações Unidas que não se pode naturalizar 730 milhões de pessoas a passarem fome em todo o mundo e que cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável arrisca ser o maior fracasso coletivo. Naturalmente, a fome de 730 milhões de pessoas seria vergonhoso voltar atrás em nossos compromissos. É colocar em xeque tudo o que construímos tão arduamente, afirmou Lula da Silva, ao intervir na Cimeira do Futuro, na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque. O evento, projetado pelo secretário-geral da organização em 2021 e apresentado como uma oportunidade única para mudar o curso da história. A comunidade internacional está preocupada com a escalada no Líbano e exige cessar fogo. A comunidade internacional, União Europeia e Reino Unido, mostrou-se hoje preocupada com a escalada de tensão no Líbano após os recentes ataques e pediu um cessar-fogo urgente. A União Europeia está extremamente preocupada com a escalada no Líbano após os ataques de sexta-feira em Beirute, disse hoje José Borrell, o chefe da diplomacia europeia, num comunicado apelando a um cessar-fogo ao longo da linha azul, tal como em Gaza. A ONU adota pacto que visa construir um futuro melhor para a humanidade. Estados-membros das Nações Unidas comprometeram-se este domingo a traçar um futuro melhor para a humanidade afetada pelas guerras, pela pobreza e pelo aquecimento global. Apesar da oposição de alguns países, incluindo a Rússia, à adoção deste acordo, em causa está o Pacto para o Futuro, adotado este domingo em Nova Iorque, no arranque da Cimeira do Futuro. Um evento projetado pelo secretário-geral da ONU em 2021 e apresentando como uma oportunidade única para mudar o curso da história. Donald Trump descarta a possibilidade de concorrer em 2028 em caso de derrota. Donald Trump descartou a possibilidade de concorrer às eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2028 em caso de derrota no sufrágio de novembro. Numa entrevista ao programa Full Measure, este domingo transmitido. Economia. Banco do Canadá preocupado com o futuro. O governo do Banco do Canadá, Tiff Macklin, afirmou a 20 de setembro que existe uma grande incerteza quanto à forma como a inteligência artificial poderá afetar a economia no futuro, incluindo o mercado de trabalho e o crescimento dos preços. Macklin referiu que o Banco Central está a abordar a questão com cuidado para compreender melhor o que forma a inteligência artificial afetar o seu trabalho de manter a inflação baixa e estável. O governador diz que a inteligência artificial tem o potencial de aumentar a produtividade do trabalho, o que elevará os padrões de vida e faria crescer a economia sem aumentar a inflação, mas o curto prazo, o investimento da inteligência artificial está a aumentar a procura e poderá ser inflacionista. Forças partidárias em desacordo face ao futuro do governo. O Premier de Quebec, François Legault, apelou a 19 de setembro ao Bloco Quebecoise para ajudar a derrubar o governo liberal federal e a provocar eleições, alegando que o primeiro-ministro Justin Trudeau continua a desrespeitar a vontade da província. Nos últimos meses, Legault tem-se manifestado fortemente contra Trudeau, acusando o primeiro-ministro e os liberais de interferirem em questões de jurisdição provincial e de se recusarem a lidar com o aumento acentuado no número de requerentes de asilo e de outros imigrantes temporários na província. Canadá. Liuna enaltece união e formação diariamente. A Liuna trabalha diariamente para contribuir para melhorias de vida dos seus membros e comunidade. Setembro foi o mês de grandes partilhas do sindicato relativamente a programas de treino de habilidades, apoios de parceiros e instituições e, acima de tudo, de campanhas de solidariedade, de consciencialização e de sensibilização para a união como caminho para o sucesso. Neste âmbito, a Liuna Local 183 partilhou nas redes sociais fotografias da sua última reunião de membros de Toronto. O encontro ocorreu a 15 de setembro, por volta das 8 da manhã, 8 AM, no Gerry Hall, na 1263 Wilson Avenue, onde se localiza a sede do local 183. Casa dos Açores são embaixadas da região. A Casa dos Açores da região centro e de todas as Casas dos Açores e os seus dirigentes são verdadeiramente uma embaixada dos Açores e da açorianidade, referiu o presidente do Governo Regional José Manuel Bolieiro, citado numa nota a propósito da instalação e tomada de posse dos órgãos sociais da Casa dos Açores da região centro, que decorreu na quinta-feira em Coimbra. Lomba da Maia, com infraestruturas de apoio à população. O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, visitou as obras que estão em curso num novo edifício que terá várias valências na Lomba da Maia. O novo espaço tem uma área de 500 metros quadrados, dividido em vários gabinetes, que servirão de apoio a cuidados de saúde, mas também zonas amplas para centros de convívios e refeitórios, indica nota de imprensa. E para terminar, Grupo SATA com prejuízo de 45 milhões de euros no primeiro semestre. O Grupo SATA registrou um resultado líquido negativo nos primeiros seis meses deste ano de 45 milhões de euros, sobretudo devido ao agravamento dos prejuízos da Açores Airline. É tudo em notícias. Regressamos novamente à música.
com o tema Baila, Baila, Baila Maria e antes, Nélia, Loucura de Amore.
Muito bem, Florbela, portanto, quero lembrar que são 7:19 e 53 segundos no relógio desta estação. Se vai a conduzir a sua viatura e a sintonizar o nosso programa, conduza com precaução. Mais vale perder um minuto na vida do que a vida no minuto. Se beber, não conduza. Se conduzir, não beba. Uma mensagem do programa Rádio Atlantis, com transmissão dos estudos da CFRC, da Universidade de Queens, em Kingston, no quadrante 101.9 FM, em sistema de cabo 90.9. Através da internet podem-nos ouvir em todo o mundo. A vossa companhia até às 8 horas, Eduardo e Florbela Pereira. E agora a Florbela vai-nos falar do Dia Marítimo Mundial.
O Dia Marítimo Mundial celebra-se na última semana de setembro. As festividades decorrem de acordo com a disponibilidade dos governos e das entidades envolvidas nas celebrações, este ano sendo celebrado no dia 26 de setembro. O objetivo da data é chamar a atenção para a importância da segurança na navegação marítima, das indústrias marítimas para o comércio mundial e da proteção do ambiente marinho. A data foi criada em 1978 pela Organização Marítima Internacional, Agência Nações Unidas, especializada na segurança da navegação e na prevenção da poluição marinha provocada por navios. Cerca de 80% do comércio mundial em volume e mais de 70% do comércio global por valor são transportados por mar e são manipulados por portos em todo o mundo. Sem o transporte marítimo, a importação e exportação de mercadorias na escala necessária para sustentar o mundo moderno não seria possível. Existem mais de 50 mil navios mercantes a comercializar internacionalmente, transportando todo tipo de carga. A frota mundial está registada em mais de 150 nações e é tripulada por mais de 1 milhão de trabalhadores marítimos de praticamente todas as nacionalidades.
Adeus ao cais de Alfama, se agora vou de partida, levo-te comigo ao Cana Verde. Lembra-te de mim, ó meu amor, lembra-te de mim nesta aventura, para lá da loucura, para lá do Equador. Ai, mas que ingrata aventura, bem me posso queixar, da pátria pouca fartura, cheia de mágoas a quebrantar, com tantos perigos a minha vida, quantos medos e sobressaltos, que eu já vou aos saltos, que eu vou de fugida. Sem contar essa história escondida, por servir de criada essa senhora, serviu-se ela também consoladora. Foi pecado, foi pecado, e foi pecado, sim senhor, que vida boa era a Lisboa.
Sem cruzar, ao som do baile mandado, em terras de pimenta e maravilha, com sonhos de prata e fantasia, sonhos da cor do arco-íris, desvaira-se o vírus, desvaira-se magia. Já tenho a vela enfornada, matando sem vergonha, judeu sem coisa nem fronha, o voo da viagem é que largada, só vejo cores, ai que alegria, só vejo piratas e tesouros, são pratas, são ouros, são quando os ventos e trono das águas, quando o tremendo sopro dos ventos, quando o cima dos seus pensamentos, alegria, alegria, e alegria, sim senhor, que vida boa é a Lisboa. O mar das águas ardentes, céus, a fúria do barlavento, a reia dela vai marujar o leme, vira o mar e cai marujar o mar, vira o barco na curva da morte, e olha a minha sorte, olha o meu azar. E depois do barco virar, grandes urros e gritos, da salvação dos aflitos, espala, mata, agarra, ai, quem me ajuda, reza para escapar, que calor, reza tremer, heróis e inimigos, são novos, são duros, são aquilo é uma tempestade medonha, aquilo vai para lá do que é eterno, aquilo era o retrato do inferno.
Vai ao fundo,
vai ao fundo, e vai ao fundo, sim senhor, que vida boa era Lisboa.
Ai,
Ora, quero lembrar que depois deste tema a Flor Bela vai nos falar de outono no Canadá.
Quando te deixei a minha terra,
meus olhos tristes por ti choraram.
Quando te deixei a minha terra,
meus olhos tristes por ti choraram.
Chorei por não te querer deixar, chorei sem saber quando ia voltar.
Chorei por não te querer deixar, chorei sem saber quando ia voltar.
Quando regressei à minha terra,
eu de emoção até para ti cantava.
Quando regressei à minha terra,
eu de emoção até para ti cantava.
Cantei com o coração no ar, cantei com a alegria de voltar.
Cantei com o coração no ar, cantei com a alegria de voltar.
Minha terra, minha ilha, minha aldeia,
meu campo verde olhando para o mar.
Minha terra, minha ilha, minha aldeia,
meu campo verde olhando para o mar.
De dia eu sou bem com a gente brincar, à noite as estrelas vêm bailar.
De dia eu sou bem com a gente brincar, à noite as estrelas vêm bailar.
É claro que acabamos de ouvir Alcídio Machado com o tema Minha Terra. E antes tivemos Nova Harmonia, que nos deu o tema O Barco Vai de Saída. Portanto, nós ainda não vamos sair daqui, só às 8 horas, com certeza. E a Flor Bela vai nos falar de Outono no Canadá.
O outono no Canadá é uma estação aconchegante, caracterizada por temperaturas amenas, mudanças nas cores das folhas, feriados adorados e atividades divertidas ao ar livre. Se é recém-chegado ao Canadá, esta é a oportunidade perfeita para explorar tudo o que o país tem para oferecer. Embora o outono ocorra normalmente de setembro a dezembro, o Canadá tem aquele que é amplamente considerado o primeiro dia de outono. Em 2024, o primeiro dia de outono começa hoje, a 22 de setembro. À medida que a estação avança, podemos esperar que os dias fiquem mais curtos e as noites mais longas. Em muitas partes do Canadá, as temperaturas podem mudar bastante ao longo do dia, com manhãs e noites mais frias, enquanto as tardes ainda podem ser relativamente quentes. Uma das melhores partes do outono é ver as folhas a mudar de cor. Existem muitos locais diferentes para experienciar a beleza da folhagem do outono, sendo as caminhadas e os passeios em parques nacionais opções populares. Com um pouco de frio no ar, o outono é o momento perfeito para experimentar atividades divertidas ao ar livre. Além de caminhadas e passeios para ver a folhagem do outono, as quintas de todo o país oferecem eventos divertidos para famílias e amigos. Labirintos de milho, passeios em carroças, colheita de maçãs e colheita de abóboras são alguns exemplos de atividades de outono populares no Canadá. Saia de casa e desfrute de tudo que o outono tem para oferecer.
Thank you. e pede na carta que eu desapareça. Eu nunca mais te procure, para sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender o seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com esta dor que me invade? Mate esse amor. Abraço, porque os sonhos são meus, ninguém rouba nem tira. Melhor sonhar na verdade que amar na mentira. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo. Com esta dor que me invade, mate esse amor, me mate o ciúme.
Acabamos de ouvir Mário Marinho com o tema Ainda Ontem Chorei. E agora temos Eduardo Pereira com desporto.
Obrigada, Florbela. Vamos então ao desporto e vamos falar da Liga dos Campeões. Sporting 2, Lille 0. Leões continuam imparáveis, agora em versão de campeões. O Sporting estreou-se a ganhar no arranque da fase da Liga, da Liga dos Campeões de 2024-2025 ao receber e vencer o Lille por um jogo que dominaram por completo. O inevitável Vitor Jokers marcou perto do fim na primeira parte, já depois dos Leões terem deixado alguns avisos. E minutos mais tarde, a expulsão de Ángel Gomes deixou os visitantes reduzidos a 10 e facilitou ainda mais a vida da equipa de Ruben Amorim. Debaixo, com um grande golo, dilatou a vantagem na segunda parte. Após derrota ante o Futebol Clube do Porto na Supertaça e a abrir a época, o Sporting só sabe ganhar e já vai em 7 vitórias seguidas com a 2. Benfica venceu também Estrela Vermelha no inferno de Belgrado. O Benfica iniciou quinta-feira com um triunfo a fase da Liga dos Campeões da edição 2024-2025 da Liga dos Campeões em futebol. Ao vencer em visita aos sérvios do Estrela Vermelha por 2-1, em partida da jornada inaugural em Belgrado, a formação de Bruno Lage adiantou-se no marcador com um golo do turco aos 9 minutos e ampliou a vantagem aos 29 por intermédio do compatriota Orkan Kosu, com o Estrela Vermelha a reduzir pelo angolano Felício Milson aos 86. O Benfica, que no dia 2 de outubro recebe os espanhóis do Atlético de Madrid, precisa ficar nos 8 primeiros para atingir os 8º em entre o 9º e o 24º lugares para a disputa do play-off de acesso aos 8º de final. E agora vamos falar, portanto, da jornada 6 de futebol que se disputou este fim de semana e termina amanhã. Vitória de Guimarães. Samu foi o verdadeiro conquistador. Se há uma semana no Dragão o avançado materializou pela primeira vez o faro do golo que tem, desta vez em casa do Rei, e lançado pela primeira vez a titular, o avançado decidiu em dose dupla com um bis antes da hora do jogo. Antes de hora de jogo, registou 3 pontos que pareciam difíceis para o Futebol Clube Porto ao fim da primeira parte e fechar PP. A fechar, PP selou as contas com o Vitória. Tinha 2 golos sofridos nos 11 jogos anteriores. Samu precisou apenas de 12 minutos para provocar o mesmo. E o Futebol de Porto não só deslocou-se do Vitória. Ora, quero lembrar também que o Benfica, ou aliás o Sporting, também venceu hoje o AVC, aos 90 minutos estava 3-0, portanto, penso que ficou assim. Mas quero lembrar que vamos dar os resultados da jornada 6, Nacional 0, Braga 3, Santa Clara 1, Estrela 0, Rio Ave 2, Estoril 2, Vitória Sport Clube 0, Futebol Porto 3, Moreirense 0, Famalicão 2, Gil Vicente 1, Casa Pia 1, Farense 0, Arouca 1, Sporting 3, AVS 0. Boa Vista Benfica joga-se amanhã. A 7ª jornada, dia 27 de setembro, Estoril Sporting. No dia 28, Estrela Moreirense, Casa Pia Vitória Sporting Clube, Benfica Gil Vicente, 29, Famalicão Nacional, Porto Arouca, Braga Rio Ave, Santa Clara, Boa Vista, a 30 de setembro, AVS, Farense. Uma notícia de tensão na Assembleia Geral do Benfica leva à demissão do Presidente da Mesa, Fernando Seara. A vergonha, vocês são uma vergonha, diz. A demissão foram algumas palavras de ordem que os adeptos do Benfica gritaram ontem na Assembleia Geral, que visava a provocação dos estatutos do clube e da qual resultou a demissão de Fernando Seara, Presidente da Mesa da Assembleia Geral. Depois da aprovação da Generalidade, na parte da manhã, a votação na especialidade à tarde foi marcada por momentos de tensão que obrigaram mesmo em intervenção policial. A demissão de Seara surgiu após um requerimento apresentado por João Diogo Manteigas, candidato às eleições do Benfica em 2025, para agilizar a votação. Este documento foi lido e submetido à votação. Os sócios votaram a favor e o presidente da Mesa Geral admitiu-se de imediato e abandonou o Pavilhão da Luz sem explicações. Em causa estão as palavras que lhe foram dirigidas pelo candidato que o terá acusado de falta de transparência. É tudo em desporto. Regressamos novamente à música.
Falência.
Yeah.
Ora, quero lembrar que depois deste tema a Flor Bela vai nos falar, portanto, da a permanência consular em Kingston nas instalações do Centro Cultural Português. Acabamos de ouvir os Santa Maria com o tema Falésia do Amor. E agora a Flor Bela vai-nos falar de permanência consular em Kingston nas instalações do Centro Cultural Português.
A Embaixada de Portugal em Aruá quer informar permanência consular em Kingston nas instalações do Centro Cultural Português, localizado no 959 Division Street, no sábado, dia 26 de outubro, pelas 9:30 da manhã até às 4:30 da tarde. O atendimento será efetuado exclusivamente mediante marcações prévia através do e-mail presenças.aroa@mni.pt, colocando no e-mail o assunto a tratar, o nome de todos os utentes e o contato telefónico. O meio de pagamento será só por cartão de débito. Qualquer cidadão português residente na região pode beneficiar deste serviço descentralizado de atendimento consular para tratar de assuntos ou obter informações relativamente às seguintes matérias de natureza consular: passaportes, cartões de cidadão, atos de registro civil e notariado, recenseamento eleitoral, inscrições consulares e ainda informação sobre programas de apoio social.
Portanto, fique informado se necessita de algum documento através do consulado de Ottawa, tenha essa oportunidade de o adquirir. Nada mais, nada menos do, portanto, de as vendimas em Portugal.
Lembram mãos em oração. Eu ouvi um passarinho às 4 da madrugada, cantando lindas cantigas à porta da sua amada. Amada chorou às 4 da madrugada.
Acabamos de ouvir Tony Silveira com o tema Eu Ouvi o Passarinho e antes os Santa Maria, Falésia de Amor.
Exatamente, Flor Bela, Falésia do Amor, que bom, que bom. Olha, quero lembrar que são 7 horas 48 minutos e 59 segundos no relógio desta estação. Rádio Atlantis, a vossa companhia de domingo, o nosso, o vosso, o programa de todos, Portugal, aqui tão perto. Com transmissão dos estúdios da CFRC da Universidade de Queens em Kingston, no quadrante 101.9 FM, em sistema de cabo 90.9. Através da internet, pode-nos ouvir em todo o mundo. A vossa companhia até às 20 horas, Eduardo e Flor Bela Pereira. E agora a Flor Bela vai-nos falar das vendimas em Portugal.
Em Portugal, o mês de setembro é marcado por uma das tradições mais antigas e célebres, a vindima. A vindima é a colheita de uvas para a produção de vinho. Por vezes, a palavra vindima refere-se ao período de tempo que decorre entre a colheita das uvas e a produção do vinho. Como Portugal é conhecido pelos seus vinhos, é natural que este período tenha grande importância. Por vezes, este é um período de festa que reúne famílias e amigos. Só quem nunca participou numa vindima é que não se apercebe da profundidade do seu significado para a união da família, dos amigos e das gentes para recolherem o que a mãe natureza nos oferece. Este ambiente de festa e fartura é especialmente proporcionada para os mais velhos chamarem a si os mais jovens e lhes passarem os ensinamentos inerentes ou saber de experiência feito e os moldarem a estas atividades, recordando eles também os doces tempos da sua juventude quando os seus pais e avós com eles fizeram o mesmo. Vindimar é festejar a vida e começa muito antes do acto de colher as uvas. Sim, há que limpar as adegas, rever macanearia e desaventar as cubas. Na adega, as uvas são depositadas num pegão e selecionadas a partir de um tapete rolante. De seguida é realizado o desenganço das uvas e o seu esmagamento, de qual resulta o mosto. O mosto, por sua vez, é fermentado e assim transformado em álcool. No final do processo de fermentação, o vinho é armazenado em depósitos de madeira, cimento ou inox, até estar pronto para consumo. Segue-se o engarrafamento, a distribuição e, por fim, o brinde. Esta é, felizmente, uma tradição que ainda é preservada um pouco por todo o país, apesar de ser cada vez menos.
As pintas da tua blusa são da cor tão vermelhinha do vinho dentro da infusa.
São da cor tão vermelhinha do vinho dentro da infusa.
Oh, clarinha, dá um pouco do teu vinho, enche a minha canequinha, que é dia de São Martinho.
deixa a minha caneguinha, que é dia de São Martinho.
Vamos beber, e depois cantar em voz alta, que o vinho da clarinha faz animar toda a malta.
Vamos beber, depois cantar em voz alta, que o vinho da clarinha faz animar toda a malta.
Oh, clarinha, eu sou levado da breca, vais beber uma pinguinha aqui da minha caneca.
Vais beber uma pinguinha aqui da minha caneca.
Oh, clarinha, podes beber à vontade, verás ninguém adivinha segredos da mocidade.
Verás ninguém adivinha segredos da mocidade.
Vamos beber, depois cantar em voz alta, que o vinho da clarinha faz animar toda a malta.
Vamos beber, depois cantar em voz alta, que o vinho da clarinha faz animar toda a malta.
Oh, clarinha, das lindas pintas tamanhas, pareces mais bonitinha, traz-me lá umas castanhas.
Pareces mais bonitinha, traz-me lá umas castanhas.
Oh, clarinha, com teu saboroso vinho e com castanha assadinha, todo ano é São Martinho.
E com castanha assadinha, todo ano é São Martinho.
Vamos beber, depois cantar em voz alta, que o vinho da clarinha faz animar toda a malta.
Vamos beber, depois cantar em voz alta, que o vinho da clarinha faz animar toda a malta.
Exatamente, Flor Bela, foi mesmo o vinho da clarinha que... com o vinho da clarinha que nós nos vamos despedir dos nossos ouvintes. E foi António Mafra que nos deu o tema, vinho da clarinha. E agora, Flor Bela, estamos mesmo na reta final do nosso programa.
Sim, muito boa noite a todos vós. Espero que passem uma semana muito alegre, cheia de saúde e paz, e até a semana, se Deus quiser.
Da minha parte, meu, muito obrigado por nos escolher para fazer companhia estas últimas duas horas. Foi um prazer estar consigo aí desse lado. Desejo-lhe um resto de noite agradável e com muita saúde. E uma excelente semana. Até domingo, se Deus quiser. E fica com Zé Maro, Roseira Enxertada.
Aquela linda roseira. aquelas raparigas vão falar aos seus amores. Tenho lá no meu quintal uma roseira enxertada, dá rosas tantas e tantas, a seguir dá rosas brancas e dá outras encanadas, e dá rosas amarelas que são rosas de primeira. Como não vi outra igual, tenho lá no meu quintal aquela linda roseira. Oh rosa, tu não consintas que o cravo te ponha à mão. E uma rosa desfolhada, uma rosa desfolhada, já não tem essa intenção. Tenho lá no meu quintal uma roseira enxertada, dá rosas tantas e tantas, a seguir dá rosas brancas e dá.